Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Senhores deputados, ainda antes de entrar na ordem do dia, tinha três informações que queria partilhar com os senhores deputados. A primeira delas tem a ver com, esta é a nossa primeira reunião ordinária desde que tivemos conhecimento da aprovação de que a dieta mediterrânica tinha passado a constituir património material da humanidade. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a todos os senhores deputados o contributo que deram também para esta causa, deixá-lo registado também em ata, porque também houve um contributo desta Comissão para esta causa. E, portanto, não queria deixar passar a oportunidade sem o referir, porque também é o justo mérito do trabalho dos senhores deputados nesta Comissão. Em segundo lugar, hoje de manhã fiz uma breve auscultação aos senhores coordenadores sobre a possibilidade de termos em comissão, na próxima quinta-feira, dia 19, o Sr. Secretário de Estado do Mar e o IPMA, de acordo com o requerimento que já tinha sido aqui aprovado na comissão, sendo que na quarta-feira estamos impossibilitados de fazer esta audição, porque o Sr. Secretário de Estado não tem agenda. E os próprios grupos parlamentares, alguns com jantares natalícios, também têm a sua agenda ocupada depois do plenário. Na quinta-feira, dia 19, havia esta abertura por parte da agenda do Sr. Secretário de Estado para poder deslocar-se ao Parlamento e fazermos esta audição que está aprovada, como referi, sendo que na sexta-feira estaria fora de questão fazer esta audição também, porque não haveria agenda por parte do Sr. Secretário de Estado. Numa breve conversa lateral, ainda antes do início desta reunião, o Sr. Deputado João Ramos disse-me que na quinta-feira, dia 19, que está impossibilitado de poder fazer esta reunião de manhã e, portanto, creio que não temos condições para agendar a vinda, quer do IPMA, quer do Sr. Deputado de Estado do Mar, para a próxima semana virem à Comissão, correspondendo então ao requerimento que tínhamos feito. Assim sendo, não creio que tenhamos datas oportunas até ao fim do ano para isto, e aquilo que eu queria pedir aos senhores deputados era a compreensão para podermos, no início de janeiro, podemos com urgência agendar com o senhor secretário de Estado do Mar e do IPMA a sua vinda à comissão. Sobre este ponto, gostaria de saber se os senhores deputados têm algum comentário que queiram fazer. Não havendo, vamos contactar os assuntos parlamentares no sentido de encontrar então uma data alternativa para a vinda do Sr. Secretário de Estado à Comissão. Em janeiro. Terceiro ponto, ainda antes da ordem do dia, tem a ver com a nossa agenda da próxima semana. Tenciono marcar a reunião ordinária da Comissão para o dia 17 de dezembro, na terça-feira, sendo que, para além de alguns pontos que possam deslizar da ordem do dia de hoje para a reunião desse dia 17 de dezembro, teríamos às 15 horas a reunião, sendo que um dos pontos da ordem do dia seriam iniciativas europeias, há uma seleção de escrutínio europeu que cabe à Comissão para se pronunciar, e às 15:30, porque é a única audiência que foi possível de marcar até este momento, teríamos a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Nós tínhamos um pedido de urgência dos industriais do tomate que nos chegou esta semana, foram contactados e não têm disponibilidade para cá estar na próxima semana, no dia 17 de dezembro. E, portanto, nenhuma das restantes organizações que foram contactadas, nenhuma delas mostrou disponibilidade para cá estar no dia 17. E, portanto, o critério da antiguidade cumpriu-se, e havia ainda aqui um critério adicional, que era o da urgência que a Associação dos Industriais de Tomate nos tinha pedido para esta audiência, que também está cumprido, e, portanto, temos apenas uma audiência para o dia 17 de dezembro. Posto isto, não tenho mais nenhuma informação prévia para o início desta reunião e direi então entrada na ordem do dia. O primeiro ponto da nossa ordem do dia diz respeito à discussão e votação de vários requerimentos, sendo que o primeiro é um requerimento subscrito pelos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do PS, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, do Grupo Parlamentar do PCP e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a audição de diversas entidades no âmbito da desclassificação de locais onde os bivalves podem ser apanhados e comercializados para consumo direto, para consumo humano direto no Algarve. Para este requerimento, gostaria de saber quem fará a sua apresentação, uma vez que é um requerimento apresentado em conjunto por vários deputados da Comissão. Gostaria de saber quem faz a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Miguel Freitas,
obrigado, Sr. Presidente. Entendemos que era importante haver uma deslocação da Comissão ao Algarve. Esta é uma matéria de enorme relevância para a região. É uma questão que toca, naturalmente, diretamente cerca de 2 mil pessoas. E eu devo dizer que aquilo que me preocupa pessoalmente relativamente a esta matéria é que houve uma decisão política com base em relatórios e em informações das administrações. Há um conjunto de pessoas que, não tendo tido qualquer interferência direta neste processo, são os principais lesados desta reclassificação e que não vejo para já, evidentemente que queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, uma resposta política para estas pessoas. E eu acho que a Assembleia da República prestava um bom serviço se pudéssemos ouvir diretamente as preocupações que estas pessoas têm e pudéssemos, na Assembleia da República, procurar também nós próprios respostas para as questões que se colocam a estes apanhadores de bivalves. Esta é uma matéria que não tem a ver apenas com esta gente. Muitos dos comerciantes de marisco vão ter a sua vida dificultada, vão ter que recorrer a importações. É, de facto, uma matéria com grande impacto na economia regional do Algarve e que eu, sinceramente, sinto, aliás, daí esta iniciativa dos deputados do Algarve para a realização de uma audição na região, no sentido, acima de tudo, de darmos também conforto àquelas pessoas, para além das respostas que aquelas pessoas precisam do ponto de vista político.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por realçar que esta é uma matéria, na realidade, importante, relevante, tanto assim é que o PSD mal teve conhecimento do despacho que limitava a classificação das zonas, teve a preocupação de fazer aprovar em sede de comissão um requerimento para audição do Sr. Presidente do IPMA e do Sr. Secretário de Estado do Mar. E, portanto, já percebemos que não pode ser tão rapidamente quanto desejaríamos e era importante que acontecesse. Ela estava prevista para a próxima terça-feira, mas, da nossa parte, haverá sempre disponibilidade para, em qualquer dia e com a rapidez possível, podemos fazer essas audições. Mas, como disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, este não é um problema, embora seja muito importante no Algarve, e nós louvamos e saudamos muito que os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Faro aqui tenham apresentado esta proposta, mas é um problema que é de todos os sítios, é um problema da Ria de Aveiro, é um problema da Foz do Arelho, é um problema das zonas estuarinas, do Sado, é um problema que não me parece que seja bom do ponto de vista da avaliação deste processo, dar prioridade a uma região em detrimento de outras. E, portanto, o que nós sugeriríamos, e também pensamos que a haver audições, elas têm que ser mais alargadas, por exemplo, a própria Associação Portuguesa de Aquacultores demonstrou vontade em ser ouvida, porque também tem a ver não só com os apanhadores de bivalves, com os mariscadores, mas também com os viveiristas. E, portanto, essa questão da comissão se transplantar para Olhão, para ouvir um conjunto de entidades envolvidas, que aliás não estão discriminadas, pode ser ultrapassada de outra forma. E portanto o que nós gostaríamos era que com urgência fossem feitas estas audições, que após estas audições e se sentíssemos que havia ainda matéria que não estivesse resolvida, que pudéssemos elencar as entidades do Algarve, as entidades de Aveiro, as entidades de Viana do Castelo, que pudessem ser numa audição conjunta aqui, tido lugar. Sem prejuízo, se entender e entende que a questão dos bivalves no Algarve é tão importante, que possamos fazer uma visita e que a possamos vir integrar no plano de atividades da Assembleia. Estarmos agora avulsamente a fazer um conjunto de audições, o que não é também tradição nem no fundo habitual nos trabalhos desta Comissão, não poderemos acompanhar esse caminho, mas gostaríamos de acompanhar um caminho em que as pessoas fossem ouvidas, as entidades fossem ouvidas num circuito normal que aqui costuma ser utilizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado e muito rapidamente, para já subscrever praticamente tudo o que já foi dito, da importância desta questão e da necessidade de escrutinar todo este problema, mas também dizer, no seguimento do que acabou de referir o Sr. Deputado Ulisses Pereira do PSD, nós não me parece que abrir aqui um precedente, que é irmos ao local a ouvir as entidades, começa a ser muito complicado. Porque senão amanhã temos todas as pessoas com legitimidade para nos pedir para serem ouvidos no local da sua residência. E isso são problemas muito difíceis. Independentemente de, pois muito bem, os deputados que aqui subscrevem esta petição, ou este requerimento, desculpem, à exceção da senhora deputada Cecília Honório do Bloco de Esquerda, que não é eleita pelo Algarve.
É, sim, senhora.
É eleita pelo Algarve. É? Peço desculpa. Peço desculpa, então, tinha a ideia que... Portanto, se poderem eles próprios promoverem uma reunião e ouvi-los em conjunto ou separadamente no Algarve, como eleitos pelo círculo eleitoral do Algarve. Porque a questão não é apenas no Algarve, como foi referida. Quer dizer, eu tenho o mesmo problema no meu distrito, exatamente no ponto oposto do país, no Rio Minho, e, portanto, se nós começarmos a fazer este tipo de audições espalhadas pelo país, torna-se muito complicado. E também subscrevo aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, de, independentemente de até virmos na discussão aqui na Comissão, num próximo plano de atividades, incluirmos visitas a estes locais, e isso temos-lo feito em diversas ocasiões, agora não propriamente para uma audição em concreto sobre esta matéria. A audição que já está aprovada aqui, quer a audição do Sr. Ministro, quer de outros intervenientes neste processo, que se possa fazer aqui no âmbito da própria Comissão e aqui na Assembleia.
Sr. Deputado João Ramos, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que já foi referido aqui a importância destas matérias, até a importância económica para as comunidades. É preocupante que com esta reclassificação não tenha havido um plano, ou não tenha sido manifestada por parte do Governo, um plano de intervenção relativamente às matérias. Há um conjunto de matérias importantes, de pessoas que ficam sem poder exercer a sua atividade económica ou que reduzem drasticamente a sua rentabilidade por conta desta reclassificação, e por isso o mínimo que se exigia é que houvesse uma tomada de posição por parte do Governo em resposta a esta dificuldade. E por isso concordamos que é importante ouvir entidades, fazer uma audição abrangente nestas matérias, e é verdade que o problema é muito sentido tendo em conta o número de pessoas que envolve no Algarve, mas é um problema transversal e que vai muito para além do Algarve. Se houver as dificuldades em conciliar aqui vontades, eu penso que poderia passar eventualmente por um conjunto de audições aqui na Assembleia da República, não dispensando depois, em função daquilo que foram as audições que fossem feitas, da Comissão se deslocar a um ou outro sítio específico onde as questões fossem mais concretas, mais, onde tivessem mais acuidade, para que os deputados desta Comissão pudessem ver, observar e discutir com as pessoas que são afetadas por esta medida, no sentido de aprofundar, e até no sentido também de isto que o deputado Miguel Freitas dizia, que era importante das pessoas perceberem que têm na Assembleia da República também uma estrutura que se preocupa e que se envolve na resolução do problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Senhor Presidente, eu não vou repetir aquilo que os senhores deputados que me antecederam já disseram e penso que no geral estamos de acordo. Agora, sobre a importância do tema, sobre a necessidade de fazer um alargamento das audições a outros locais onde este problema se sente. Agora, Senhor Presidente e senhores deputados, eu acho que nós deveríamos, de alguma forma, encontrar aqui um equilíbrio, porque eu acho que este requerimento que surgiu na Comissão, assinado por pelos senhores deputados eleitos pelo Algarve, é um sinal de uma boa prática e parece-me que não deveria ser pura e simplesmente posto de parte. Não tenho mandato para falar pelo Algarve nem pelos senhores deputados. Mas quando eu vi este requerimento, pareceu-me um bom sinal, pareceu-me uma boa prática e um sinal de que os deputados de todos os partidos vão no local ouvir as pessoas. E eu acho que por questões que também têm a ver, e reconheço que têm a ver com o funcionamento da Assembleia, mas não se deveriam sobrepor, neste caso, a esta atitude que, aliás, os deputados são livres de fazer. Não precisam ter o aval da Comissão para isso. Mas parece-me que seria bom. Porque se vamos agora programar uma audição, que eu concordo, como disse o Sr. Deputado Ulisses Pereira, muito bem, às outras zonas e a tudo mais, isso será lá para finais de janeiro, porque leva tempo, dá trabalho a organizar, fevereiro. E eu acho que sem haver aqui, não há necessidade de haver grandes formalismos, mas que, sobretudo até tendo em consideração pelo menos três senhores deputados são membros desta comissão, portanto que esta audição se deveria realizar no Algarve com os deputados eleitos pelo Algarve e que depois traziam de alguma forma sem prejuízo das outras audições. Porque acho que pura e simplesmente pormos de parte um bom sinal, que tanta falta fazem os bons sinais, acho que seria desperdiçar uma coisa. Obrigada.
Muito bem, está concluída a primeira ronda do debate. O Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor, para a segunda ronda.
Pronto, relativamente a esta matéria, penso, não vamos fazer aqui o debate sobre a questão em concreto, porque já vi que estamos todos de acordo com a premência da resolução deste assunto. Eu penso que o deputado João Ramos colocou o caminho de solução mais prática para esta matéria. Penso que, na realidade, o esforço dos deputados eleitos pelo Algarve ser aqui rejeitado, penso que também seria um castigo excessivo para eles e, portanto, estão aqui dois dos subscritores, penso eu, e penso que poderiam associar-se a um caminho que foi aquele que foi definido. A mesa irá fazer tudo o possível, conjuntamente com os coordenadores, para que as audições ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Presidente do IPMA sejam feitas com urgência, porque o assunto requer urgência. Portanto, quanto a isso, estamos todos de acordo. Estamos também todos de acordo em que este não é um problema só do Algarve, embora seja muito importante no Algarve. E, portanto, a segunda fase passaria por uma audição, que pode ser feita logo também no princípio de janeiro, não há, porque agora também não vale a pena pensarmos que possa ser feita até ao final do ano, em que cada um dos grupos parlamentares indicasse concretamente quais as entidades que deviam ser ouvidas numa audição pública, porque, como diz respeito a todos, não faz mal nenhum juntar todos na mesma audição. Em terceiro lugar, cada deputado é livre, e os deputados em conjunto, e os deputados dos vários partidos, de fazerem as suas diligências, não numa questão formal da audição da Comissão de Agricultura e Mar, mas no contacto direto com os agentes locais. E a Comissão, ela própria, depois destas audições, até porque o assunto pode ter alguma perspectiva de resolução, esperemos que sim, porque se não tiver, estamos perante uma situação muito complicada. E depois disso, podemos programar uma ou duas visitas a locais onde a questão seja mais grave, e claramente que o Algarve é aquela que estará provavelmente à cabeça dessas preocupações. Portanto, eu julgo que, no fundo, retomando um bocadinho aquilo que foram as ideias do deputado João Ramos, se os senhores subscritores destes requerimentos que aqui estão presentes, o deputado Miguel Freitas e o deputado Cristóvão Norte, concordassem com essa metodologia, eu penso que a Comissão poderia unanimemente caminhar nesse sentido.
Sr. Deputado Miguel Freitas, não sei se ainda está a intervir.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, colocadas as questões como estão, certamente que o grupo parlamentar do Partido Socialista entende que não há condições para votarmos este requerimento, porque naturalmente seria muito mau que este requerimento fosse votado depois daquilo que ouvimos por parte do PSD e do CDS. De qualquer maneira, nós temos abertura para a solução que é proposta pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, no sentido de aguardarmos a votação deste requerimento para a próxima comissão, sendo que aquilo que esperamos é que na próxima comissão o PSD e o CDS apresentassem aqui então um requerimento no quadro daquilo que são as propostas feitas pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, para depois sabermos, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se devemos ou não retirar este requerimento de votação nesta comissão.
Não tenho mais inscrições, exceto o Sr. Deputado Ulisses Pereira. Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Para construirmos esse requerimento, julgo que seria muito importante termos a elencagem daquelas instituições e entidades, porque neste requerimento não estão definidas as instituições. Fala-se de autarquias, fala-se de entidades, e portanto eu penso que esperamos também esse contributo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos fazer chegar a listagem. Nós acrescentaremos aquelas que nos parecerem adequadas e pedíamos também, no sentido de tentarmos criar aqui um consenso em torno deste processo, que os outros restantes grupos parlamentares pudessem também sugerir as instituições e entidades a serem ouvidas com a rapidez possível sobre esta matéria, e penso que podemos construir um caminho conjunto para que possamos analisar e debater com todos este problema.
Senhores deputados, feito o debate em torno deste requerimento, atrevia-me ainda a fazer uma sugestão final. Dizia eu, atrevia-me a partir da mesa a tentar fazer uma sugestão final, no sentido de procurar também contribuir para uma boa solução relativamente a este assunto. Olhando para o texto de todo o requerimento que é apresentado e que é subscrito por vários senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares da Comissão, eu creio que a questão que pode suscitar algum problema de maior relativamente a este requerimento é justamente as últimas duas linhas, aquelas que se reportam à localização de audições sobre esta matéria. E, portanto, se os subscritores não virem nenhum impedimento relativamente a isso, nós poderíamos fazer a conclusão deste parágrafo, onde se refere ao conjunto, onde diz com a tutela sobre a Ria Formosa, para além das supra-referidas. E, portanto, com isto abriríamos caminho para a possibilidade de, na próxima reunião, termos elencado um conjunto de entidades para poderem ser... Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Não, Sr. Presidente. Aquilo que nós aguardamos é a posição do PSD e do CDS sobre esta matéria em concreto. Nós temos um requerimento que foi apresentado a esta comissão, subscrito pelos deputados do Algarve. Queremos que o PSD e o CDS clarifiquem, através de um texto e de uma proposta concreta, qual é a sua posição relativamente a esta matéria. Faça isso, o que eu peço é o adiamento deste requerimento para ele ser votado na próxima comissão. E, portanto, se nós chegarmos a acordo sobre a proposta do CDS e do PSD no novo texto que nos vão apresentar, nós estaremos disponíveis para subscrever esse texto. E, portanto, nós não estamos a fazer nenhuma birra. É bom que fique claro. O que estamos a dizer é que nós tínhamos uma proposta concreta de trabalho. O PSD apresenta-nos uma outra proposta de trabalho aqui. Queremos que isso passe a papel e que no papel nós vamos dar o nosso contributo para que esse papel seja um bom papel, para depois retirarmos este requerimento. Este requerimento só será retirado se nós estivermos de acordo na nova proposta que vier a ser subscrita, que vier a ser apresentada pelo PS e pelo CDS.
Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Eu queria clarificar, e penso que já o disse, o PS só avançará para esse requerimento se houver aqui um entendimento claro, o PSD, e estou a falar só pelo PSD, sobre o conjunto de entidades a serem ouvidas. E, portanto, eu penso que, e não vale a pena estarmos aqui a fazer números políticos em termos locais, porque, em termos locais, não vale a pena e não vale a pena... Não, desculpe, ao Miguel Freitas, eu não interrompi e ouvi com toda a atenção. Não, desculpe lá. Como, por exemplo, mesma forma em quem divulga este requerimento, quem divulga a forma como este requerimento foi divulgado, diz tudo. A forma e porquê. a forma e por quem foi divulgado, a forma e por quem foi divulgado, diz tudo sobre a raiz desta questão. E, portanto, nós reiteramos tudo aquilo que dissemos. Queremos estar num processo em que todos sejam ouvidos, tão rapidamente quanto possível, e o que eu pediria, e o que eu solicitaria, era que também não veio apresentar aqui um requerimento com um conjunto de entidades que não correspondam às entidades que os outros partidos desejam ver ouvidas. Não queremos aqui apresentar um requerimento em que falta a Câmara de Olhão, ou que nós possamos olhar para as questões dos efluentes e da forma como continuam a ser descarregados na Ria Formosa ou nas Rias de Aveiro ou nos sítios qualquer. E, portanto, nesse aspecto, nós estamos completamente disponíveis para apresentar esse requerimento, desde que o conjunto de entidades que constem desse requerimento partam de propostas concretas, objetivas, ou então ficaremos por aqui e votaremos este requerimento, como está.
Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não querendo demorar isto, mas eu, quer dizer, eu também... É assim, ou bem que segue os formalismos para umas coisas e serve para todas, ou então não segue para nenhumas. Quer dizer, tem que haver alguém, algum partido, algum grupo parlamentar que faz disputar um processo. O PSD assumiu aqui que o quer fazer. Que o faça com as suas propostas, que serão complementadas ou não pelos outros partidos. Não pode pôr, é o senhor deputado Ulisses Pereira, a questão. Ah, nós avançamos, mas primeiro vamos ver... Não, se há formalismo para uma coisa, há formalismo para outra. As audições aqui são algum partido. Pode ser o PSD, pode ser o PS, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda, seja o que for. A seguir, o partido mostra-se aberto ou não a incluir outras entidades e mais os outros grupos parlamentares entregam os requerimentos, porque senão isto aqui não vai... Eu, sinceramente, como estou um bocadinho de fora disto tudo, tenho que dizer, estamos entre nós a conversar, ó Sr. Presidente, isto parecia-me uma proposta até de saudar. Eu, quando vi isto, até achei bem. Afinal, chegamos aqui e há não sei quantos problemas para que 1, 2, 3, 4, 5 deputados desta casa vão na localidade ouvir as pessoas. Eu não entendo porque é que se está a criar problemas com isto, independentemente a seguir se fazer outras coisas. Portanto, eu acho que se calhar o mais ponderado é mesmo agora não votar, para não haver aqui, pronto, posições que se podem tomar, e na próxima reunião, com o requerimento do PSD e de quem mais quiser apresentar, porque as pessoas são livres para apresentar, então talvez, ponderadamente, se chegue a outra conclusão. Agora, sinceramente, pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há, portanto, um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de adiar a votação deste requerimento. Este requerimento fica inscrito na nossa próxima ordem do dia da semana que vem. E até lá, os senhores coordenadores em particular procurarão avançar com uma solução até ao dia da reunião que aí teremos. Sem prejuízo daquilo que eu pude perceber do debate que se fez, dos senhores deputados do Algarve poderem tomar as iniciativas locais que muito bem entenderem, no sentido de poderem também abordar este assunto. Senhores deputados, vamos avançar para o segundo e terceiro requerimento que temos ainda em discussão. Eles versam matéria semelhante. Um é o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que visa a audição da Senhora Diretora-Geral da Alimentação Veterinária, e um outro requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa a audição do Senhor Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar. Os dois requerimentos são suscitados em torno da reunião que aqui tivemos com a ZUADS e, portanto, creio que posso dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, e depois ao Sr. Deputado Miguel Freitas, para fazerem em conjunto a apresentação dos dois requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intenção do PCP é clara. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui nesta comissão a estrutura, e aquilo que nos trouxeram aqui pareceu-nos preocupante. Agora, a UADS escreveu à comissão e aos deputados a dizer que a situação se mantém e até se agravou, e a confirmar-se o que está ali configura uma matéria importante de incumprimento da legislação e até de estímulo do próprio Governo a que a legislação não seja cumprida, e nesse sentido é que apresentámos este requerimento. Eu julgo que ele não se anula com a proposta que foi feita pelo PS, porque apesar de, e nós votaremos favoravelmente, que também entendemos que pode ser importante ouvir o responsável político, mas há aqui uma questão técnica relacionada com a Direção-Geral que eu acho que também é importante que seja ouvida antes da, e por isso, se os requerimentos forem aprovados, até o que sugeria é que fosse esta esta ordem. Primeiro ouvir a direção geral, porque há questões técnicas que é preciso serem esclarecidas e depois, logicamente, que há responsabilidades políticas nisto, se elas se apurarem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas,
faz favor. Eu faço minhas as palavras do deputado João Ramos, para além, naturalmente, a apresentação desta questão ao Sr. Secretário de Estado tem a ver não apenas com a questão concreta dos laboratórios das OPPs, mas também com aquilo que foi reiteradamente dito neste Parlamento pela Sra. Ministra da reestruturação dos laboratórios de Estado relativamente a esta matéria e, portanto, que nós gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado.
O Sr. Deputado, inscrições, faz favor. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito rapidamente, relativamente aos dois requerimentos, o CDS votará favoravelmente à audição do Sr. Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, proposta requerida pelo Partido Socialista, como responsável político e diretamente tutelar da própria Direção-Geral, isso só fará sentido se no âmbito dessa audição se suscitarem algumas dúvidas de caráter mais técnico, que não sejam aqui respondidas pelo responsável político, de chamar a Diretora-Geral. Não faz sentido chamar a Diretora-Geral, e muito menos antes do senhor Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado é que é o responsável político desta matéria, tutela não só a Direção-Geral como a questão dos próprios pagamentos, e portanto a ouvirmos o Sr. Secretário de Estado, e se depois se justificar ouvirmos a Diretora-Geral, mas só numa fase posterior, neste momento, votaremos contra o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português.
Mais intervenções? Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para subscrever o que disse o deputado Abel Batista. De facto, não afastar por princípio a audição da senhora Diretora-Geral, mas tendo o Secretário de Estado sendo responsável político e tendo manancial técnico para poder responder, só se eventualmente alguma questão ficar por esclarecer do ponto de vista técnico, justifica a audição da senhora Diretora e, portanto, acompanhamos a posição do CDS e, portanto, votaremos contra a audição para já da senhora Diretora. Se justificar, estamos disponíveis para depois ouvi-la certamente. Muito obrigado.
Muito bem, não tenho mais inscrições, vou colocar à votação o requerimento, em primeiro lugar, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado pela votação conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, PP, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PCP e do PS. Não participou na votação o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou colocar à votação o segundo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não participou na votação também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A aprovação pelos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP e do Partido Comunista Português. Srs. Deputados, vamos avançar para o último requerimento que aqui está. É de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Sr. Secretário de Estado da Agricultura. O Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois da audição à Casa de Douro, e das notícias que fomos ouvindo e da decisão do Conselho de Ministros relativamente à questão da Casa de Douro, nós pensamos que é oportuno, o mais breve possível, ouvir o Sr. Secretário de Estado da Agricultura relativamente a esta matéria, para conhecermos, no essencial, aquilo que são as propostas que existem para a resolução do problema da Casa de Douro. Quero, em abono de consciência e daquilo que foi o procedimento que o Partido Socialista adotou quando da apresentação da sua própria proposta na Casa de Douro, que aqui não queremos discutir com o Sr. Secretário de Estado questões que naturalmente são do âmbito da negociação. O que queremos saber é os relatórios, o conjunto de relatórios que estão a ser produzidos e que serão públicos. São esses relatórios que nós queremos discutir, não a componente negocial, que naturalmente é uma componente confidencial que deve ser feita entre o Governo e a Casa de Douro.
Intervenções, senhores deputados? Não há intervenções. Vou colocar o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a votação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do PSD, do Partido Socialista, do CDS-PP, do PCP e também do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos fazer vou solicitar que o ponto seguinte da nossa ordem do dia que possa ser adiado para a próxima reunião, porque a Associação Nacional de Municípios tem outros compromissos a seguir a este e já estamos com algum atraso para a audição que estava prevista. Senhor deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de apresentar uma proposta diferente do Sr. Presidente, se me permitisse. Há quatro projetos de resolução relativamente à questão dos montantes. Eu só estou a fazer esta intervenção porque se conseguíssemos encontrar aqui uma metodologia de trabalho, provavelmente ainda podíamos fazer trabalho até terça-feira e resolver o problema. Eu levo 30 segundos, estivemos de acordo, rapidamente fazemos isso. Nós temos quatro projetos de resolução sobre montado apresentados. Eu gostaria de dizer que o Partido Socialista está disponível de fundir esses projetos de resolução num só. Deveríamos colocar os nossos assessores a fazer trabalho no sentido de, na próxima reunião, terça-feira, podermos apresentar aqui uma proposta conjunta para ainda ser aprovada até ao dia 18. Portanto, era esta a proposta que queria apresentar.
Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, eu temo é que não seja possível daqui até terça-feira. Eu não tenho inconveniente nenhum. Eu temo que se não... Eu ia pedir o adiamento desta discussão porque o PCP entregou, creio que ontem à noite, um projeto que eu ainda não tive a oportunidade, a não ser de o ler, e portanto não sei ainda exatamente muitas das questões que ali são levantadas e não estou a pôr em causa, só dizer que não tive tempo ainda, só li, e portanto se calhar só temo é que não seja possível para a próxima terça-feira fazer isto.
Muito bem, mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu concordo com esta questão, até porque o projeto de resolução do PCP vai nesse sentido. Eu considero que apresentar projetos isoladamente é dar-nos um passo atrás naquilo que foi o consenso já conseguido nesta Casa relativamente a esta matéria. Há uma resolução da Assembleia da República por cumprir e eu acho que podemos manter aquilo que era o consenso em torno destas matérias. Propondo, e por isso o projeto de resolução do PCP, os 10 pontos que propõe é a transcrição do que está na resolução aprovada, eventualmente reforçando, sim, é isso, reforçando aquilo que era o que já foi aprovado nesta Assembleia e eventualmente complementando com uma matéria ou outra que seja preciso neste momento, mas não é a resolução do PCP, é a resolução, o conteúdo que o PCP pôs na sua resolução. Aliás, o título da resolução é que se cumpra a apreciação parlamentar, porque acho que é isso, que é andarmos para trás se perdemos este consenso. E por isso, no sentido de utilizar aquilo que é o que já está inscrito na resolução, mas também inserir matérias novas, até porque no conjunto dos projetos de resolução não há muitas matérias novas, grande parte já eram levantadas no âmbito daquilo que era a apreciação.
Muito bem, vamos então tentar fazer esse esforço até à próxima reunião. Senhora Deputada Helena Pinto, faz favor.
Não é dúvida. Não, Sr. Presidente, é para dar a minha opinião, já agora, se me é permitido. Não tenho nada contra que se encontre um texto comum no qual todos os projetos de resolução têm o mesmo valor e têm a mesma dignidade. Vamos discutir todos e tentar consensualizar um. Não tenho problemas nenhuns nesse sentido. Parece-me que até terça-feira é um bocadinho difícil, tendo em conta que hoje é sexta, não é? Portanto, sexta que está esgotada, não é? Que está esgotada. Portanto...
Bem, está aprovada então a ideia. É uma boa prática que a Comissão tem tido, creio que faz todo o sentido mantê-la para o futuro. Senhores Deputados, vamos apenas interromper os nossos trabalhos. O último ponto mesmo da ordem do dia, eu próprio também requeiro que ele seja adiado para a próxima reunião. Trata-se de um requerimento de um cidadão que pede uma audição à Comissão, uma audiência à Comissão, e, portanto, eu próprio também solicito que seja adiado. Senhores Deputados, um minuto apenas de suspensão dos nossos trabalhos para a entrada da Associação Nacional de Municípios.